Acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao 3 em 1 na Rede Jovem Pan News. Estamos aqui na Rádio Jovem Pan, rádio que virou TV, sejam bem-vindos. Iniciando mais um programa que debate, discute e opina aqui na Pan em dose tripla. Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, e nós estamos ao vivo, além do rádio, também no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Panflix, que eu queria te sugerir, se você ainda não baixou, baixe, é de graça, lá tem todo o conteúdo da Jovem Pan e também conteúdos exclusivos. Vamos começar então o nosso programa dando aquele boa tarde. Boa tarde, Thaís Oyama, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Josias, boa tarde, Odir.
Tudo certo com você, meu caro Josias de Souza?
Tudo certíssimo, Paulo. Boa tarde a você, boa tarde a Thaís, ao Constantino. Boa tarde especial a quem nos acompanha. Vamos lá.
E com você, Constantino, tudo tranquilo?
Fala, Paulo. Tudo tranquilo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Josias e audiência. Vamos nessa.
Vamos então aos destaques de hoje. Presidente Jair Bolsonaro diz estar muito bem com o uso da cloroquina e reconhece que isolamento retardou o contágio da Covid-19 no país. Ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, afirma que vai pedir a abertura do inquérito à Polícia Federal contra o jornalista Hélio Schwartzman por artigo em que ele deseja a morte de Bolsonaro. Além disso, o 3 em 1 também destaca a aprovação com vetos do projeto de lei que prevê medidas de proteção para comunidades indígenas durante a pandemia. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que já está prestes a começar nesta quarta-feira, mas antes, se você estiver nos assistindo através das redes sociais e quiser participar do programa, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1. Produção, são 5 horas e 2 minutos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar o 3 em 1.
3 em 1.
Vamos nessa. O presidente Jair Bolsonaro fez uma série de postagens nesta quarta-feira em sua conta no Twitter para falar sobre questões que envolvem a pandemia de coronavírus. Primeiramente, o mandatário reconheceu as medidas de governadores e prefeitos para tentar frear a disseminação da doença e as elogiou. Depois, Bolsonaro destacou o trabalho do governo federal com a criação do auxílio emergencial de R$ 600 à população mais vulnerável, que, segundo ele, atendeu a todos com recursos e meios necessários. O presidente, então, continuou a enaltecer o êxito do trabalho feito pelo governo. Abro aspas. Nenhum país do mundo fez como o Brasil. Preservamos vidas e empregos sem propagar o pânico, que também leva à depressão e mortes. Sempre disse que o combate ao vírus não poderia ter um efeito colateral pior do que o próprio vírus. Fecha aspas. Por fim, Bolsonaro voltou a defender o uso da hidroxicloroquina, afirmando que ainda viverá por muito tempo. O presidente afirma que lamenta pelos que torcem contra o medicamento, mas que não apresentam alternativa, já que ele continua usando a droga em sua recuperação e que isso está lhe ajudando a melhorar. Vamos começar então a tarde de hoje com ela, Thaís Oyama.
Paulo, eu vou deixar para os colegas aí comentar esses autoelogios do presidente, que eu considero bastante exagerados, e vou me deter aqui na história da hidroxicloroquina que o presidente volta a propagandear, porque eu acho muito engraçada essa tentativa de fazer a realidade se encontrar a todo custo com alguma coisa que você acredita, uma coisa que tem nome, né? Chama-se viés de confirmação. E no caso do presidente, a realidade é o fato de todos os estudos recentes terem apontado para falta de eficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19. E isso não é coisa da OMS, como podem dizer alguns. O FDA americano tinha aprovado o uso emergencial da cloroquina, da hidroxicloroquina, e depois do avanço das pesquisas voltou atrás. No dia 15 de junho, o FDA suspendeu a autorização emergencial para o uso da cloroquina nos Estados Unidos. Aqui uma aspa pequena. Disse assim o FDA: com base na totalidade das evidências científicas disponíveis, não é mais razoável crer que o produto possa ser efetivo em tratar ou prevenir a Covid-19. Então, no entanto, contra todas essas evidências, o presidente Bolsonaro continua querendo fazer a realidade se encontrar com a sua crença ou ideia fixa. E para isso ele não tem dúvidas em atribuir a sua melhora não ao ciclo do vírus, por exemplo, não a outros medicamentos que eventualmente ele tenha tomado, e nem ao fato, por ele mesmo, várias vezes propagandeado e lembrado, que 80% da população contaminada pelo coronavírus não tem mais do que sintomas leves e que logo passam. Não, a razão quase milagrosa dele estar se sentindo melhor hoje são os comprimidos de cloroquina. É o viés de confirmação, e para fazer valer o que o presidente acredita, ele parece não se importar, isso que é o mais importante, né? Com os efeitos colaterais que podem vir a sofrer as pessoas que resolvem tomar cloroquina, porque o presidente da República disse que ela era uma coisa boa. O presidente parece não se preocupar com isso. E outra alternativa para essa fixação do presidente Bolsonaro com a cloroquina também pode ser o fato de ele estar querendo dar vazão a esse imenso estoque de 1 milhão e 800 mil comprimidos do lote que ele mandou o Laboratório do Exército fabricar às pressas, ao custo de 1 milhão e meio de reais, e que agora está encalhado, como admitiu o ministro da Defesa.
Fala, Josias.
Um mau governante faz a coisa errada. Um bom governante faz a coisa certa. Um governante extraordinário faz o certo ainda melhor. O presidente Bolsonaro se considera o melhor presidente que ele próprio já conheceu. E ele avalia que o Brasil vem tendo êxito no combate a essa pandemia. Nenhum país do mundo fez como o Brasil. Foi o que disse o presidente. Realmente há uma certa originalidade nas ações adotadas pelo presidente Bolsonaro. Ele não pode ser avaliado segundo os critérios clássicos de errado ou certo. É preciso reconhecer que o presidente inovou. Ele fez o pior, o melhor que pôde. Graças ao Bolsonaro, o Brasil copiou mal o que é bom, o isolamento social, e inventou muito bem o que é ruim, a ausência de uma coordenação nacional nessa guerra sanitária. O Brasil não enfrenta uma crise sanitária, mas 27 epidemias. Cada estado lida com o vírus à sua maneira. Mesmo dentro dos estados, há diferenças entre o que ocorre nas capitais e no interior. Isso introduz uma dose de caos num cenário que já é muito confuso. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, que durou 18 dias no cargo, ele escreveu um artigo no Globo que resume bem o ponto a que chegou o Brasil. Como sempre desejou o presidente Bolsonaro, começou a fase da flexibilização do isolamento social, cuja utilidade só agora, tardiamente, ele começa a reconhecer. O problema é que a retomada das atividades econômicas ocorre de forma confusa. Falta uma coordenação central. Nas palavras do oncologista Nelson Teich, o modelo atual para liberar a economia pode acabar em inúmeras idas e vindas, num sistema em que a mesma coisa é feita repetidas vezes, na ilusão de que em algum momento vai funcionar. É quase a espera de um milagre, foi o que disse o ex-ministro. Alheio a esse risco de vai e vem, o Bolsonaro diz: preservamos vidas e empregos sem propagar o pânico. Ora, os mortos são contados em mais de 66 mil, por enquanto, e os desempregados constituem uma legião que estão ainda à espera de uma contagem precisa, porque está crescendo a fila. Infectado pelo vírus, o presidente se comporta como um garoto propaganda da cloroquina, que é um remédio de eficácia não comprovada. Realmente, nenhum país do mundo fez como o Brasil. Quem mais se aproxima de Bolsonaro no comportamento é o Donald Trump. E os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, já morreram, por hora, mais de 130 mil pessoas. Então, essa originalidade não é desejável.
Você, Rodrigo Constantino.
Bom, Paulo, primeira coisa, a postagem do presidente fala de várias medidas também, né, de economia, de digitalização, de auxílio e tudo. Então, acho que vale a pena todo mundo ver, até porque tem muitas medidas positivas ali que não ganharam o devido destaque, porque não são focos da imprensa, que prefere realmente ou picuinha ou sempre tudo aquilo que dá para colocar sob uma luz mais negativa do presidente. Já sobre a questão de como o Brasil se saiu bem em termos relativos por não disseminar pânico e tudo mais, né? Isso aí, sem dúvida, há controvérsias. Tampouco o Brasil é o patinho feio do mundo. Eu acho curiosíssimo que tem muito analista, jornalista, que lembra de números absolutos numa hora dessa, ignorando que os Estados Unidos têm 320 milhões de habitantes e o Brasil 220, 210. Né? Então, o Brasil está em 15º na lista de morte por milhão de habitantes, na última vez que eu chequei. E mais ou menos metade do número de óbitos de Itália, de Espanha, de Reino Unido. Então, é no mínimo curioso, já que a gente já passou, pelo que tudo indica também, o pico, né, que não vai ser como a OMS alertava em agosto. Né? Deus queira que não, eu sei que isso pode desanimar um pouco alguns aí, mas parece que o pior já ficou para trás em termos de pico. Né? Então, a gente precisa levar em conta isso. O Brasil não é o patinho feio, tampouco é um exemplo para o mundo nesse aspecto. Ele está ali na meiuca. Né? Agora, sobre a hidroxicloroquina, quem politizou mais o remédio do que qualquer um foi a imprensa, né, que torce contra o governo e passou a torcer contra o remédio. É inegável isso, né, que tem uma turma que torce contra o remédio. Eu volto a lembrar aqui o que eu já falei várias vezes, a maior emissora de televisão do país, há pouco tempo atrás, mas a única grande diferença é que o presidente não era Bolsonaro, ela fez uma reportagem longa sobre o surto da Zika e recomendava o uso da hidroxicloroquina no final da reportagem para mulheres grávidas. Tão pouco é o efeito colateral desse troço. Problema de visão e tudo é para quem usa sistematicamente ao longo de 5 anos. É um remédio que está na praça há 7 décadas, que a turma toma de forma profilática para ir para a região que tem malária, de forma preventiva, caso não tenha sido claro. Né? Os médicos todos estão tomando, inclusive aqueles ligados a governadores de oposição, né, que não declararam, não confessaram no primeiro momento isso. Por que tanto segredo? Aí a BBC Brasil já foi lá tentar checar com o Facebook por que não tiraram do ar o vídeo do presidente falando que tomou a cloroquina. Quer dizer, é um grande crime agora você tomar um remédio que todo mundo está tomando, que tem baixíssimo risco, e falar e ser transparente em relação a isso, apostar as fichas nesse remédio. Sobre a questão da eficácia ou não, né? Claro, não tivemos tempo ainda de estudos mais robustos, estamos no meio de uma pandemia, muitos protocolos sendo relaxados, mas eu quero lembrar só que o Alexandre Garcia, um jornalista sério, respeitado, fez uma entrevista com vários especialistas, vários médicos, e todos eles recomendando ali o uso precoce. Se é para usar, tem que ser precoce. Mas é óbvio que tem esse risco, esse problema de a cura ser natural. A imensa maioria não tem maiores problemas com a coronavírus. Né? É bom lembrar disso. Às vezes a gente até esquece, né, se ficar vendo o noticiário. E o presidente pode ser um caso desses apenas. E aí poderia se curar com pipoca, banho de pipoca. Né? Então pode ser que não seja o coronavírus. Mas há teorias por trás do uso da hidroxicloroquina para combater o efeito inicial do vírus, assim que começam os sintomas, e há muitos médicos e muitos especialistas que defendem isso. E sobre a politização do troço, né, é muito evidente. Veja, os países, melhor, os governantes mais lembrados para falar mal da pandemia é sempre o Trump e o Bolsonaro. Estados Unidos e Brasil, e especificamente Trump e Bolsonaro. Reparem que sequer são os governadores dos estados mais problemáticos. Ninguém fala de Andrew Cuomo e de João Dória. Por que será? Eu sei a resposta, né? E eu sei que o ouvinte também sabe. É que eles são democratas, eles são progressistas, eles não são de direita. Né? Então, o DeSantis aqui na Flórida está sendo massacrado agora que deu um certo repique nos casos, sendo que a Flórida tem muito, mas muito menos casos de morte do que Nova York. E o Andrew Cuomo é retratado pela CNN, né, cujo irmão dele é um âncora lá, apresentador, né, como um grande homem da ciência. Parece até o Mandetta. Então, veja, Eu já cansei de falar isso, mas todo mundo já sabe, mas a gente tem que repetir, porque as pautas voltam. É tudo uma grande palhaçada, porque politizaram essa pandemia desde o começo.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, afirmou em seu perfil no Twitter que vai pedir à Polícia Federal que abra inquérito contra o jornalista Hélio Schwartzman, colunista do jornal Folha de São Paulo. O pedido é uma resposta a um artigo de opinião publicado nesta terça-feira com o título "Por que torço para que Bolsonaro morra?". Para Schwartzman, o presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. De acordo com ele, Bolsonaro indo a óbito, milhares de vidas seriam poupadas, tendo em vista que o chefe do Poder Executivo minimiza os efeitos da pandemia. O ministro da Justiça afirmou que o pedido será baseado na Lei de Segurança Nacional. A publicação de André Mendonça foi compartilhada pelo presidente Jair Bolsonaro em seu perfil pessoal nas redes sociais. Thaís Oyama, li seu artigo hoje, queria que você explicasse também para a nossa audiência por que, na sua opinião, o Hélio Schwartzman não cometeu um crime.
Olha, Paulo, eu vou explicar, mas eu queria dizer antes que eu acho que o artigo e, sobretudo, o título, como eu disse no que eu escrevi, foi infeliz e, em certa medida, irresponsável a se levar em conta esse clima de pé de guerra que assola o país. E, por ele, o articulista está sendo massacrado nas redes, mas agora é ele que aguente o tranco, não é? Ele exerceu o direito de falar o que pensava, que não gostou, tem o direito de deixar isso bem claro como está deixando. O que eu disse é que desejar a morte de alguém pode ser um sentimento condenável sob vários pontos de vista, religioso, secular, moral, social, mas não é um crime. E muito menos, Paulo, um crime passível de enquadramento na Lei de Segurança Nacional, como quer o ministro da Justiça, André Mendonça. As questões técnicas, eu acho que são menos interessantes, por que ele não se enquadra na Lei de Segurança Nacional, mas ele não deve se enquadrar em crime algum, né? E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu disse exatamente isso aqui neste programa, quando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acusou os blogueiros bolsonaristas com base na LSN. Então, eu não estou falando aqui do tal grupo que atacou o STF, aquele da Sara Geromini, algo assim, que atacou o STF e arrojões. Eu estou falando aqui daquelas pessoas que falaram e escreveram coisas, inclusive bem pesadas, contra os magistrados. E que eu disse, assim como disseram os colegas, que eles não deveriam ser enquadrados em coisa alguma, muito menos na LSN. Então, os bolsonaristas poderiam se lembrar desse episódio também, porque muita gente, muito bolsonarista, disse a mesma coisa. Porque, Paulo, olha só, é bem fácil defender a liberdade de expressão quando o conteúdo da expressão coincide com aquilo que você pensa, né? Muito mais difícil é continuar defendendo a liberdade de expressão quando a opinião do outro é politicamente ou moralmente insuportável. Então, é preciso separar o que é crime do que é opinião. E lembrar sempre que opinião não é crime, mesmo que essa opinião seja odiosa.
Muito bem. E para você, Rodrigo Constantino, o artigo comete um crime ou não?
Paulo, não, eu concordo com a Thaís nessa. Veja, o artigo mostra várias coisas, né? Revela muitas coisas. Primeiro que a Folha de São Paulo é um antro de gente que tem esse tipo de pobreza de espírito. Segundo que por trás de muito humanista bate um coraçãozinho odiento, né? O gabinete do ódio vem realmente dessa esquerda. E o pior de tudo é que alguém como Hélio Schwartzman faz isso em nome de uma filosofia que ele enche a boca para falar em vários textos, né? Que é consequencialista, ou seja, olha os resultados. Essa é a moral de alguém como Hélio Schwartzman, que se considera um iluminado, né? Alguém racional, extremamente racional, acima das disputas ideológicas, dessa coisa partidária, tribal, e que volta e meia dá um jeito de defender o PT, né? É o famoso isentão de esquerda. Mas, em nome dessa filosofia amoral e consequencialista, a gente teve o Holocausto, a gente teve o Gulag comunista e por aí vai. Você consegue justificar qualquer tipo de barbaridade. Então, eu acho que é muito revelador o texto abjeto escrito por ele, né, por mostrar aquilo que todo mundo que tem o mínimo de atenção já percebeu, né, que essa turma que se diz imparcial, neutra, científica, preocupada com o bem geral e com os resultados, no fundo, no fundo, é uma turma perigosa. É uma turma que tem muito ódio no seu coração e que destila veneno contra o outro. Mas como faz isso em nome do combate aos fascistas imaginários, né, qualquer um à direita dos esquerdistas tucanos, aí está liberado. Aí é o tal ódio do bem, que já virou aí, enfim, já virou até página bem-sucedida, né, de rede social, porque é muito engraçado, entre aspas, apesar de ser trágico, é tragicômico, né, você acompanhar esse tipo de coisa, né, aquela atriz que quer esfregar o rosto do presidente no asfalto quente, tudo isso passa a ser fofo, porque vem de uma turma que pertence à patota, né, que é de um grande jornal, o maior jornal de circulação, que tem um claro viés progressista, de esquerda, é da patota, né, os pares jornalistas defendem, apesar, vale mencionar que o silêncio sepulcral, né, da turma em torno desse caso do Hélio Schwartz, mas chama atenção, né? Não há uma condenação veemente, nada disso. E aí chama atenção para outro aspecto, Paulo, que é o duplo padrão, né? Os mesmos que saíram em defesa dizendo, veja, não é crime, não é crime, muitos desses ficaram em silêncio, né, quando, em nome da Segurança Nacional, num entulho autoritário resgatado pelo Supremo Tribunal Federal, bolsonaristas foram perseguidos, né? Então é uma coisa muito impressionante que a gente está vendo. Então eu acho que a reação do governo em nome do ministro da Justiça é quase para chamar atenção para esse lado, para esse aspecto, né? Eu não acho que um erro somado a outro erro dá num acerto, mas eu acho que pelo menos o bolsonarismo tem essa função pedagógica. Quando o Bolsonaro vai lá no voto do impeachment e fala em nome do coronel Ustra, qual é a única função que isso exerce, na minha opinião? É expor o duplo padrão dessa imprensa doutrinária, ideológica, que se sente e que se vende como imparcial, que nada disse sobre o voto anterior que o cara enaltecia a Marighella. Então é para isso que serve, né? Quando vem à tona essa história do Hélio Schwartzman, protegido pela CLAC, né? Veja que a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, aquela que pediu impeachment do Bolsonaro com base em nada, está, né, chamando de crime o Bolsonaro ter dado entrevista. O grande crime do Bolsonaro é ter dado entrevista para jornalistas, né? Chamaram isso de crime na página deles. Agora, a ABI nada falou quando o jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso e ficou 10 dias preso sem sequer saber do que estava sendo acusado. E nada vai falar em relação a um jornalista que deseja abertamente a morte do presidente da República. Isso é liberdade de expressão apenas. Então, esse duplo padrão, essa hipocrisia, é aquilo que eu venho denunciando há tanto tempo, né? E que salta aos olhos de todo mundo lá fora. Daí a perda acelerada de credibilidade de panfletos como a Folha de São Paulo.
Josias de Souza, Thaís não acha que foi crime, Constantino não acha que foi crime. Será que você também não acha?
Não, não acho que foi crime. Eu nunca redigiria, jamais redigiria um artigo como esse que foi escrito pelo jornalista Hélio Schwartzman, por duas razões. Primeiro, porque não é da minha índole torcer pela morte de ninguém. E nós estamos falando de um artigo que se mostra infeliz desde o título. Por que eu torço para que Bolsonaro morra? É o título. A segunda razão, para não escrever um texto assim, é que eu considero o exercício do jornalismo um privilégio tão magnífico que eu não ousaria utilizar os espaços de que disponho para instilar, para estimular sentimentos que eu considero nefastos. Nós, jornalistas, falamos tanto do tal gabinete do ódio, tocado aí pelo bolsonarismo, que esquecemos, por vezes, da necessidade de manter a atividade jornalística num ambiente metafórico de um gabinete do óbvio. E é óbvio, o óbvio, nesse momento, recomenda que, num momento de grande ódio, não basta você controlar a raiva. Você tem que evitar a raiva, sob pena de se igualar ao alvo da crítica. Na prática, o que o Hélio Schwartzman fez foi se igualar ao Jair Bolsonaro, que já pregou o fuzilamento de 30 mil pessoas para salvar o Brasil, entre elas o Fernando Henrique Cardoso. O jornalista imitou o Bolsonaro no instante em que ele, Bolsonaro, indagado ali certa vez, se achava que a Dilma Rousseff ia concluir o mandato, disse: eu espero que acabe hoje, infartada ou com um câncer, de qualquer maneira. Nesse contexto, é no mínimo irônico que o ministro da Justiça do Bolsonaro queira enquadrar o jornalista na Lei de Segurança Nacional. Como desejar a morte de alguém ainda não foi tipificado como crime, a chance de um processo como esse prosperar é nula. E, por sorte, o Bolsonaro reiterou hoje, e parece que fala sério, porque as imagens mostram isso, que ele, embora infectado pelo coronavírus, ele passa muito bem. Viverei por muito tempo, foi o que disse o presidente. E é bom que seja assim, vida longa para o presidente. A única torcida lícita e adequada hoje, nesse momento, é justamente para que o presidente Bolsonaro viva muito, para que a atuação dele, na pandemia ou fora da pandemia, seja julgada da maneira adequada, julgada pelos eleitores, pela história, assim deve ser. Não ficar torcendo para o presidente morrer, isso não me parece adequado, não é crime, mas eu não faria. Não acho que isso seja papel de um jornalista. Não faria, acho que foi, considero esse artigo absolutamente desnecessário e agora crime não é.
Muito bem, 5 horas e 26 minutos. E antes da gente ir para um rápido intervalo comercial, uma notícia de última hora aqui, porque está ocorrendo agora a entrevista coletiva do Antônio Paulo Vogel, secretário executivo do Ministério da Educação, que confirmou o adiamento do Enem. Já temos aí as novas datas. As provas impressas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, enquanto a versão digital está marcada para 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A informação de última hora para você aqui na Jovem Pan. Produção, vamos então ao intervalo. São 3 minutos e em breve voltaremos. 13,9% no mês de maio em comparação com abril, o que representa a maior alta da série histórica iniciada em janeiro de 2000. Bancos e consultorias esperavam uma alta mais modesta, em torno de 6% na comparação com o mês anterior. E tal resultado mostra que os efeitos dos estímulos à economia...
Pois é, Paulo, foi um bom crescimento, né? Mais de 13% mês contra o mês anterior. E isso derruba algumas narrativas aí, né? Entre elas aquela história dos isolacionistas radicais. O Fiuza, nosso colega Guilherme Fiuza, chama de seita da terra parada, né? Uma turma que está quase torcendo para a pandemia nunca ir embora, pelo menos não até a eleição do Trump, talvez, quiçá, a de Bolsonaro, que o problema é a pandemia, o problema é o vírus, não o isolamento. Não é verdade. Quando começaram a relaxar um pouco o isolamento e as pessoas retornaram às ruas, já tivemos aí um salto nas vendas de varejo, né? Pessoas nas ruas costumam comprar, consumir. Né? Então, isso mostra a importância de você retomar a atividade o quanto antes, porque, afinal de contas, existe um claro trade-off aqui, economia também é vida, vários empregos foram perdidos, o Estado, por meio do governo federal, ajudou como foi possível, já comprometendo bastante a sua disciplina fiscal, né? Isso não pode ser muito duradouro, porque senão vai implodir outro sistema. Não é o de saúde que não está em colapso, é o sistema econômico, e com isso levando muitas vidas juntos. Então, eu acho que esse número é alvissareiro e deveria mostrar aí que...
3,9%, um mês sobre o outro. E agora, aqui é preciso considerar algumas coisas, né? Isso daqui não decorre de abertura de comércio, até porque o comércio não reabriu da forma como se imaginou que seria reaberto. Isso aqui decorre também de algumas coisas que aconteceram, que mostram o dinamismo da economia brasileira, que, por exemplo, o comércio online. São coisas que vieram para ficar. Algumas empresas que não valorizavam muito essa área online, a venda na internet, descobriram que esse é um nicho que deve ser explorado, e isso acho que é uma atividade que veio para ficar. Muitos se estruturarão para reforçar o seu faturamento nessa área. Evidentemente, a atividade econômica deve ser retomada tão rápido quanto possível. Ninguém ignora a importância de preservar a rigidez da economia.
Okay,
ocorre que há, sim, em alguns lugares onde ainda isso não é possível. Há estados que estão exportando doentes porque o sistema está em colapso.
5:30 da tarde, o 3 em 1 está de volta aqui na Jovem Pan, gente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos nesta quarta-feira a lei que prevê a proteção de populações indígenas e quilombolas durante a pandemia do novo coronavírus. Entre as medidas vetadas está a obrigação para que o governo garanta o acesso à água potável e a distribuição gratuita de materiais de higiene, limpeza e desinfecção para as aldeias. O presidente vetou ainda a oferta de leitos hospitalares e de unidade de terapia intensiva, além de ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea. De acordo com o executivo, os vetos foram dados porque a legislação não apresenta o impacto no orçamento da criação de uma despesa obrigatória. A decisão foi tomada em conjunto com os Ministérios da Saúde, Economia, Justiça e Segurança Pública e da Mulher, Família e Direitos Humanos. Em contraposição, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo federal adote medidas para proteger os povos indígenas da pandemia de Covid-19. Entre as ações listadas pelo ministro, o governo deve impedir invasões em áreas indígenas e criar plano de enfrentamento à doença específico para esse grupo. Thaís Oyama.
Paulo, fico pensando o que justifica o presidente Bolsonaro não querer fornecer água potável, ventiladores e leitos hospitalares a indígenas, né? Acho que muita gente se faz essa pergunta, porque não tem uma justificativa racional. Essa aí que o presidente apresentou, ela não para de pé. Não para de pé porque o Congresso já permitiu que o governo fure as regras fiscais durante a pandemia, com tal orçamento de guerra. Em março, a pedido, inclusive, da Advocacia Geral da União, o ministro Alexandre de Moraes também autorizou o governo federal a aplicar recursos extras nas ações de combate ao coronavírus, mesmo sem indicar a fonte das receitas, que é o que o governo está dizendo que não pode fazer porque ele não tem como indicar a fonte das receitas. Isso não para de pé. Então, esses vetos do presidente só fazem sentido à luz daquela desconfiança atávica do presidente em relação a tudo que diz respeito a índio, quilombola, ONGs e tudo. Para o presidente Bolsonaro, ele deixa isso claro há muito tempo. Para ele, são todos os malandros, mal intencionados, uma gente que está atrás de uma boquinha do governo e só. Então, o presidente esquece que a gente está no meio de uma pandemia e que ele é presidente, inclusive dos índios, quer ele goste disso, quer não goste.
Josias.
O presidente Bolsonaro se autoimpôs um constrangimento. Ele vetou trechos de um projeto que cria um plano de assistência emergencial a comunidades indígenas e, entre esses trechos que ele vetou, então, os que prevêem fornecimento de água potável, produtos de higiene, leitos hospitalares, ventiladores para índios, índios que estão tão sujeitos, tão submetidos ao contágio do coronavírus, quanto os não índios. O presidente fez isso no instante em que o ministro Luiz Roberto Barroso, diante de uma provocação feita ao Supremo Tribunal Federal, determinou decisão liminar, que ainda vai a plenário, mas que já tem eficácia imediata, determinou que o governo socorra os índios. Parece óbvio que é uma obrigação do governo fazer isso. Ou seja, o governo do presidente Bolsonaro terá de fazer por pressão o que resiste em fazer por opção, o que é constrangedor. E, nesse caso, os vetos do presidente, como já realçado, não se justificam, porque foi aprovado o orçamento de guerra, foram aprovadas ali leis no Congresso que dão ao governo uma tranquilidade para atuar neste período de pandemia de modo a relativizar a lei de responsabilidade fiscal e essas amarras orçamentárias que existem e devem existir, mas que nesse momento de emergência sanitária está entendido que há uma flexibilização. O próprio Supremo já tomou decisões também nessa direção. Então, ainda outro dia, numa reunião do Mercosul, o presidente disse que atuaria de maneira a desfazer a má impressão, na visão dele, uma má impressão que decorre de má interpretação, essa visão que vigora no exterior e também aqui dentro, de que o governo é relapso em relação ao meio ambiente, em relação à proteção das reservas indígenas. Não há como resolver esse problema se o presidente, numa hora como essa, diante de algo tão óbvio, ele veta coisas que são óbvias demais. Você vai sonegar a povos indígenas água potável? Vai sonegar assistência médica? Então, me parece que o presidente exercita aqui, neste caso, como em tantos outros, um esporte que vai se tornando um esporte preferido do Bolsonaro, que é tiro contra o próprio pé. Então, não entendo por que é que o presidente fez isso e, como disse, ele terá de fazer, por pressão, o que hesita em fazer por obrigação, o que é lamentável.
Você, Constantino.
Vamos lá, Paulo. O presidente não tem nenhuma obrigação, né, de aprovar e sancionar tudo sem veto. Ele é o presidente da República e foi eleito para isso. O José Dirceu, grande cabeça revolucionária por trás do PT, treinado em Cuba, na ditadura de Fidel Castro, para isso, né? Ele deu uma entrevista há uns tempos atrás que é da maior importância, né? Onde ele dizia: eles podem até ganhar as eleições, mas nós vamos ganhar o poder. E é mais ou menos disso que se trata, né? Esse Supremo Tribunal Federal, 7 dos 11 ministros indicados pelo PT, tomam decisões totalmente arbitrárias e que avançam sobre a sua missão precípua de guardião da Constituição. Eu, inclusive, postei uma mensagem ao Barroso, que felizmente acompanha a minha página, eu sei porque ele já me mandou uma mensagem direta quando eu tornei público lá a curtida que ele deu numa mensagem odienta do deputado Kim Kataguiri. Eu mandei uma mensagem para ele falando exatamente isso. Eu chamo ele carinhosamente de Supremo Pavão Ativista, né? Ele se considera um ungido, já disse isso em várias entrevistas, já deixou entender que ele é uma espécie de ser iluminado, habita aquela torre de marfim onde o sol da razão bate lá em cima, mais ou menos vizinho, do quarto vizinho do jornalista Hélio Schwartzman. E ele quer trazer a luz para essa civilização que anda mais bárbara do que civilizada, segundo o seu conceito de ungido iluminista. Então ele quer governar, só que o recado que eu mandei para ele foi: o presidente teve 58 milhões de votos quase, ele teve zero, ele não está no poder executivo. Não cabe a ele decidir o que o governo vai fazer em relação ao povo indígena dessa forma. Isso não tem nada que ver com a sua função, né? Foi provocado, óbvio, por partidos de extrema esquerda lá, PT, os mesmos suspeitos de sempre, Rede, né? Que tentam governar no tapetão. Perderam nas urnas, acham absolutamente óbvio que o presidente devia fazer coisas muito diferentes nessas áreas, né? Não entendem, então, por que o presidente ganhou. Por isso que eu sempre provoco, né, que talvez alguns analistas deviam se candidatar em vez de fazer análise. Porque eles acham tão óbvio, mas 58 milhões de eleitores, não. Veja, o MPF entrou na justiça por improbidade administrativa do ministro Ricardo Salles porque acha que ele está agindo de forma errada na pasta. O pessoal lá do Ministério Público Federal pode se candidatar também para tentar colocar de volta na pasta alguém como Marina Silva, mas ela perdeu. Ela perdeu as eleições. Eu acho que o ministro Ricardo Salles está fazendo um ótimo trabalho de limpeza da turma ambientalista que vive de verba pública e de alarmismo infundado que não tem nada a ver com ciência, como a histeria do aquecimento global. E aí? Eu e milhões de brasileiros. Então, vamos competir nas urnas, turma. Democracia, não é isso? Que o pessoal gosta de enaltecer de vez em quando, né, de forma seletiva. Então, é temerário o que fez o Barroso. Ele está querendo governar. Esse STF é o maior fator de instabilidade política e jurídica que temos no país hoje. Quer ser legislativo e executivo ao mesmo tempo, em vez de ser judiciário, última instância, né? Sobre a questão da população indígena, eu volto a repetir aqui, 14% do território nacional está na mão desses povos indígenas, sendo que são as lideranças corruptas, muitas vezes, em conluio com FUNAI, ONG ambientalista, que comandam um show. O que tem lá no povo mesmo é, primeiro, uma demanda reprimida por acesso a coisas que só o capitalismo pode oferecer e muito alcoolismo, miséria, muito problema social, né? Então, vamos parar de tratar essa turma como um mascote. Existe um povo brasileiro. Não existem vários povos brasileiros. Essa segregação toda só interessa à esquerda. Dividir para conquistar. Eu vi uma postagem hoje de uma americana conservadora, negra, por acaso, Candace Owens, que eu acompanho muito, dizendo exatamente isso. Sabe por que a esquerda branca odeia os negros conservadores porque os negros conservadores se recusam a fazer o papel de mascote oprimido dessa turma. Eles exigem respeito, tratamento de igual para igual. E isso é insuportável para uma elite branca cosmopolita que trata com condescendência essas minorias, que trai o racismo que existe em seus corações, no fundo, o desprezo que sentem pelas minorias. Vamos deixar o povo indígena ser povo brasileiro, gente?
Josias pedindo a palavra.
Nós estávamos falando há pouco de um artigo de um jornalista que desejava a morte do presidente, e condenamos todos nós. E aqui nós estamos falando de vida também, é vida de índio. Numa reunião no dia 22 de abril, aquela reunião ministerial fatídica, o ex-ministro Abraham Weintraub expressou um pouco esse raciocínio que o Constantino expôs agora. Ele disse lá: eu odeio a expressão povos indígenas, não existe povos indígenas, existe povo brasileiro. Pois bem, o que se deseja aqui é justamente que os índios sejam tratados como brasileiros. Índios igual a brasileiros. É só isso que está em discussão aqui. Outra coisa, é errado dizer que um governante tem os votos que recebeu nas urnas. O voto que o sujeito recebe na urna, seja presidente, governador ou prefeito, dá a ele a legitimidade para cumprir o seu mandato. Mas ninguém tem os votos que obteve nas urnas. Alguém teve os votos que obteve nas urnas. Ele pode ter até mais. Se fizer um governo extraordinário, ele pode ter mais votos do que obteve, mas pode também ter menos votos, porque a atuação dele no governo não está sendo bem avaliada. E eu não creio que a maioria dos eleitores do Bolsonaro imaginem que votaram nele, ou acham que votaram nele, para que ele só negue saúde, água potável a índio. Então, o ministro do Supremo pode gostar dele ou não, e isso vai ser agora analisado pelo plenário. Ele foi provocado, tinha uma ação lá. Não importa quem move a ação, se provocado, o Supremo tem que dar uma resposta. O ministro deu a resposta, baseado na Constituição, viu que os povos indígenas estão lá na Constituição, as reservas estão lá previstas, e viu que é obrigação do governo brasileiro prestar assistência aos povos indígenas, que são brasileiros, índios, brasileiros. Então, o que se quer é isso, é que os índios sejam tratados como brasileiros. Nada além disso. Então, não há que falar aqui que foi eleito para governar, mas se governa errado, a democracia funciona assim. O Ministério Público tem as suas atribuições, o Judiciário tem as suas atribuições e a oposição também tem o seu papel. Assim funciona a democracia.
Thaís, a nossa produção me avisou aqui que talvez você tenha pedido a palavra. Eles estão certos ou errados?
Não, eu interrompi a palavra que eu fiz.
Ah, então tá bom. Constantino pedindo a palavra.
Eu pedi sim, Paulo. Primeiro lugar, porque governar certo ou errado é opinião de alguém, né? Não é um fato científico e autoevidente. Em segundo lugar, é mentira, mentira, que o que se quer é que o povo indígena seja tratado igual ao povo brasileiro. Por um simples motivo, 14% do território nacional são reservas indígenas. Isso já é uma criação de um segundo povo dentro do povo brasileiro. Terceiro lugar, metade da população brasileira não tem tratamento de esgoto. Metade. O governo Bolsonaro acabou de aprovar no Congresso o marco do saneamento, que foi um grande avanço contra o voto dessa esquerda radical que provocou o Supremo, que não quer água potável e esgoto tratado para a população em geral, se isso significar atrair investimento privado. Água não é mercadoria, é o que dizem, né? No seu sensacionalismo pérfido. Metade não tem água e esgoto. Então, isso é criar, sim, um subgrupo de população para falar em nome das minorias tratadas de forma como se fossem mascotes ou algo assim de uma elite culpada. Terceiro, e volto a falar, só eu falei nisso, né? Não se governa por decreto ativista monocrático de um ministro do Supremo. Isso é a forma mais certa e segura de produzir insegurança política e jurídica. Isso é o ativismo judicial levado à máxima potência. Isso é a coisa que mais esgarça o tecido institucional de um país. Todos vão lutar para politizar o Supremo, porque é natural, uma vez que o Supremo se tornou um agente político, Inclusive, vamos falar um pouquinho disso na decisão do outro pavão, o decano Celso de Mello, quando enterrou o inquérito do ministro Augusto Heleno. Um voto político também, do começo ao fim. Então, a coisa mais preocupante que existe é um Supremo que acha que pode governar, provocado por uma minoria que tem muita influência, eu concedo isso, nas redações de jornais, na mídia, mas muito pouca nas urnas. Só na imprensa. PSOL é querido na imprensa, nas urnas não. Essa turma da rede, idem. Então, essas pautas não são as pautas do povo. O povo quer água tratada para todos. Metade está sem. Não quer um privilégio, um benefício específico para minorias de povos indígenas. Isso é uma demanda de pavões progressistas.
Vai lá, Josias.
De novo, a pauta aqui é vida, né? Estamos falando de vida. Não importa se a vida mora em 14% do território, que são as reservas indígenas, ou fora dela. Se falta água fora, tem que garantir fora, tem que garantir dentro da reserva indígena. Nós estamos vivendo uma emergência sanitária. O Constantino, ao sonegar ao judiciário a possibilidade de agir para eventualmente corrigir omissões do governo, corrigir erros que o governo possa cometer, ele parece querer desejar que o presidente seja inimputável. Inimputáveis são os índios. O presidente ainda não é inimputável. Os atos ou omissões dele estão sujeitas ao crivo do judiciário, estão sujeitas à provocação do Ministério Público. Assim é a democracia. Assim é a democracia. Então, o presidente não é inimputável, não. Você pode discordar ou concordar com as decisões que o Supremo venha a adotar. Neste caso aqui, me parece que a decisão está correta, porque não se pode sonegar a esta minoria, a esses índios, a assistência que, mal ou bem, fora das aldeias, está se tentando dar aos brasileiros. Então, é disso que nós estamos falando, é de vida. E o presidente não está acima do bem e do mal, não. Ele está sujeito, sim, ao crivo do judiciário.
Constantino, bem breve.
Bem breve, Paulo. Em primeiro lugar, eu tinha esquecido da comparação absurda, esdrúxula, com o texto do Hélio Schwarzman, como se alguém discordasse da decisão do Supremo, é porque não liga para a vida dos índios, que é a morte dos índios. Isso é demagogia barata, eu não vou nem passar por isso. É curioso que o próprio Josias reconheceu agora que o índio é inimputável, ou seja, ele antes falou que quer isonomia, tratamento igual, e depois ele diz que os índios são inimputáveis. É incoerente. Por fim, eu não quero um presidente inimputável, não. Eu só não quero um STF que se julgue governante. Só isso.
Muito bem. Josias, quer finalizar?
Não. O Constantino, ele tem as ideias fixas dele, contra as quais não vale a pena debater. Ele pensa como pensa, e eu respeito o pensamento dele, mas discordo 200%.
5h48, mais um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1, e na volta a gente vai falar de STF, Flávio Bolsonaro, fique com a gente.
Presencialmente nos Estados Unidos, ele tem um ponto.
3 em 1 de volta aqui na programação da Jovem Pan, gente, são 5 horas e 51 minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, arquivou nesta terça-feira uma notícia-crime apresentada por parlamentares sobre uma nota do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. O decano do STF, no entanto, afirmou ser inadmissível e de conteúdo inacreditável e inconcebível a nota divulgada em maio deste ano. A notícia-crime foi apresentada por 3 parlamentares da oposição e apontava que o general da reserva teria ferido a Lei de Segurança Nacional em sua nota à nação brasileira. Vou resumir aqui exatamente para dar oportunidade dos nossos comentaristas terem mais tempo para comentar, a começar por ela, Thaís Oyama.
Paulo, o ministro arquivou só porque um partido não pode, ou 2 partidos ou 3 partidos não podem entrar com uma notícia-crime, né? Só quem pode fazer isso contra o ministro é o Ministério Público. Então, ele foi forçado, não tinha outra saída a não ser arquivar essa notícia-crime. Mas o Celso de Mello não perdeu a chance de passar um pito no general Heleno. Eu achei curioso que ele usou para dar esse pito pela segunda vez a mesma expressão, que foi aquele termo a ação de natureza pretoriana. A primeira vez que o Celso de Mello usou esse termo foi quando o Vilas Boas, o Eduardo Vilas Boas, então comandante do, general, do Exército, tuitou lá nas vésperas, na véspera do julgamento do Lula, do habeas corpus do Lula, ele tuitou que o Exército repudiava a impunidade, naquele tweet que foi entendido como uma pressão do Exército sobre o STF. E o ministro Celso de Mello falou pela primeira vez, reagiu citando a natureza pretoriana da mensagem do general, e agora ele repete essa expressão. Se a gente lembrar que a guarda pretoriana, a escolta dos imperadores romanos, além de ter o hábito de eliminar fisicamente os inimigos do imperador, também era especialista em conchavos e intrigas, fica bem clara a insinuação da parte do ministro Celso de Mello do caráter golpista que ele viu na mensagem do general Heleno. Então, o Celso de Mello arquivou a notícia-crime, mas deixou o seu recado.
Josias.
Aqui nós estamos diante de uma série de absurdos, tolices, perda de tempo. Primeiro, os partidos que entraram no Supremo com essa ação deveriam saber, ou já sabiam, que não eram parte para entrar com esse tipo de procedimento. Segundo, o Celso de Mello, diante da provocação no sentido de que recebeu lá a notícia-crime, ele fez o que a praxe determina, enviou para a manifestação do Procurador-Geral da República. Mas todo mundo sabia que aquilo não ia dar em nada. Viria a resposta do procurador, como veio, e, em consequência, a coisa seria arquivada. Aí vem o general Heleno e introduz uma tolice em cima de outra. Fez aquela nota, uma nota espalhafatosa e inadequada mesmo. O general Heleno não está ali para ficar redigindo nota, ele não é porta-voz do Palácio. Ele não é nada, ele é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, tem que cuidar do sistema de informação do governo e da segurança do presidente da República. Esse é o papel do general Heleno, mas ele, por vezes, ultrapassa essa fronteira. Em terceiro lugar, o ministro Celso de Mello não tem que ficar mandando recado para ninguém, ele tem que fazer o papel dele. É arquivar, tem que, a coisa não poderia ir adiante, não faz nexo, então ele tinha que arquivar e ficar, se abster de ficar mandando recados. Então é uma perda de tempo generalizada. É disso que nós estamos falando aqui.
Constantino, em um minuto.
Em um minuto, Paulo, queria eu que fosse perda de tempo, né? Isso aí mostra um Supremo ativista, politizado e até um pouco golpista, por que não dizer? Né, talvez apareça a Interpol aqui em casa, mas vamos constatar um fato. Né, a nota escrita, redigida pelo Pavão, pelo decano, é temerária. Ele fica dando alfinetada nas entrelinhas, fazendo referência à guarda pretoriana e coisa desse tipo. Isso é politizar uma decisão que devia ser técnica. Isso não é ministro do Supremo, aliás, como juiz, eu não preciso descrever quem é o Celso de Mello. Acho que quem o apresentou para o Sarney, que o indicou, já o fez muito bem.
E olha, uma última informação aqui, o senador Flávio Bolsonaro prestou depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro nesta terça-feira no inquérito que apura o esquema de rachadinhas no antigo gabinete dele na Assembleia. A oitiva foi feita por videoconferência pelos promotores do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção. Ponto final nessa edição do 3 em 1, deixa eu dar tchau para os nossos comentaristas. Um beijo, Thaís Oyama.
Outro Paulo, até amanhã. Tchau, Constantino Josias. Tchau, audiência.
Valeu, Constantino.
Valeu, Paulo. Boa noite a todos.
Aquele abraço, Josias. Até amanhã.
Aquele abraço. Até amanhã. Boa noite a todos.
E olha, se você ainda não baixou o aplicativo da Jovem Pan chamado Panflix, eu queria que recomendar que você baixe exatamente agora. Aproveita agora, entra na loja de aplicativo do seu celular, digita Panflix e baixa. Lá tem todo o conteúdo da Jovem Pan e também conteúdos exclusivos, gratuito para você. Baixa o Panflix. Valeu, gente. Muito obrigado. Até amanhã. A gente se vê aqui 5 horas da tarde na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau.
Três em um.